Parlamentares petistas foram às redes sociais para criticar os argumentos utilizados pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que defendeu a nulidade do processo e a falta de competência da primeira turma do STF e da própria corte para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais acusados de envolvimento na trama golpista investigada pela Polícia Federal, ao contrário dos magistrados Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação de todos os réus, Fux absolveu a maioria, condenando apenas o ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid e Braga Neto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, apontou algumas das contradições, especialmente ao que se refere à competência, ao tratamento dado aos apontados como responsáveis pela organização criminosa e os que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes.
No 8 de janeiro, ele condenou 400 pessoas. Diz que era organização criminosa. Veja, os peixinhos participaram de organização criminosa. Naquele momento, em nenhuma circunstância, ele questionou e pediu nulidade, dizendo que o Supremo não era o foro apropriado. Não fez isso. Então veja a loucura. Hoje, o mordomo aqui foi condenado. E Bolsonaro não sabia de nada. Vocês tentam entender isso? Sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens, foi condenado, era o quê? Era um golpe surpresa que eles estavam fazendo? Bolsonaro ia ser surpreendido?
Vídeo preparado pela TV PT, desmontando a tese da defesa dos réus, mostra que o advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, repetiu como um mantra que não há uma única prova contra o ex-presidente. No entanto, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já apresentaram evidências concretas. A mais simbólica é a chamada Minuta do Golpe, um documento elaborado para sustentar a ruptura institucional. A defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sustentou que a minuta encontrada em sua casa era apenas um arquivo que circulava na internet. A PGR, porém, comprovou que a impressão partiu do próprio Palácio do Planalto. Vilardi também sustentou que o documento não passava de um papel sem valor, mas um áudio do general Mário Fernandes e um depoimento do ex-ajudante de ordens Mauro Cid confirmam o contrário. Cid relatou ainda que a minuta foi apresentada em reunião no Palácio da Alvorada, com a presença dos comandantes das Forças Armadas. Mesmo diante de provas robustas sobre a tentativa de golpe de Estado, Celso Vilardi tentou lançar dúvidas sobre o 8 de janeiro. A edição da TV PT mostrou as fortes imagens da fatídica invasão na sede dos Três Poderes. Também com base nessa memória e em outras, o deputado federal Rogério Correia, do PT por Minas Gerais, comentou a posição de Fux.
O Fux agora vai virar uma espécie de herói da extrema-direita que estava sem essa figura. E o faz no pior sentido. Sinceramente, ele tratar como bravatas todos os atos que foram feitos para tentativa de golpe, bomba em aeroporto de Brasília, quebra-quebra de ônibus, tentativa de invasão da Polícia Federal, quebra de torres de luz para deixar o povo no escuro, pessoas pedindo a volta do regime militar na porta dos quartéis, generais se articulando, Mauro Cid articulando os generais para poder fazer com que se tivesse realmente condições das Forças Armadas aderirem ao golpe. Tudo isso ele ignora, não diz nada.
A reportagem da TV PT mostra ainda que José Luiz Lima, advogado de Braga Neto, defendeu a inocência de seu cliente, mas Mauro Cid revelou que o general foi um dos líderes da articulação, responsável por mobilizar apoiadores nos acampamentos em frente aos quartéis. Destaque ainda para a fala de André Fernandes Faria, advogado do general Paulo Sérgio Nogueira. Ele reconheceu que Bolsonaro cogitou medidas de exceção e afirmou que seu cliente tentava demover o presidente. Quanto ao almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Mauro Cid classificou entre os mais radicais do grupo, disposto a colocar as Forças Armadas à disposição do plano antidemocrático. Na abertura da sessão para votação no julgamento no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia reforçou que não havia desconhecimento das questões legais por parte dos envolvidos.
Nem se pode discutir neste processo a legitimidade da legislação que é apontada pelo Procurador-Geral, porque a Lei 14.197 tem no seu autógrafo, ou seja, a assinatura da proposição legislativa que é sancionada e que então transforma aquela proposta em lei, quem assina a Lei 14.197 são 4 dos 8 réus nesta ação. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto e Augusto Heleno Ribeiro. Eles é que assinam este projeto de lei. Então, não apenas é legítimo, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentar abolir o Estado ou atentar contra os poderes, porque 4 dos 8 são exatamente os que têm a autoria do autógrafo desta lei. Ah, é certo, uma maior dificuldade de apuração da prática desses crimes. Não se tem um ou alguns atos, mas há um conjunto de estratégias, de ações encadeadas, empreendidas às vezes com aparência que falseia a intenção de tomada ou permanência no poder, e tudo isso é feito de maneira a um aliciamento que instabiliza e é num ambiente de crise que os golpes de Estado propagam.
A ministra Carmen Lúcia reforçou a competência da corte para julgar a ação penal que apura a elaboração de um plano de golpe de Estado no país. Com o voto da ministra, formou-se maioria no Supremo para a condenação do ex-presidente. Mas o julgamento prossegue na corte deste e de outros núcleos envolvidos na trama. Reportagem Denise Coelho.